Nossa, Fabrício, e aí você vai. Então, mas aí essas histórias, aí a gente começou da Nora, depois a gente vai caminhando, só para entender. Essas histórias que você vai contando, não é que você vai contando a história do rock no Brasil, você vai contando bastidores, né?
Justamente, é. Eu não tive essa pretensão, viu, Tânia? É, porque senão eu precisaria de um livro de 3 mil, 4 mil páginas, ou algo assim, para contar a história do rock brasileiro. São histórias da história do rock brasileiro. Então, são histórias que, assim, elas podem ser lidas de uma forma aleatórias, pontuais, né? E também da forma como você falou, cronológica. Lendo dessa maneira, você tem uma ideia do que foi o rock brasileiro, porque os personagens não tem como. Eles vão conversar. É, como eu fiz até essa parte de décadas, então quem tá ali já tem a Celi Campelo, que vai estar no outro capítulo também, onde tem o Roberto Carlos, que vai estar no outro capítulo também. Então eles conversam entre os capítulos. E a ideia foi fazer capítulos curtos. É, eu sou do interior, uma cidade chamada Urupê, próximo a São José do Rio Preto, onde a gente sentava na praça à noite para contar caos. E eu tentei trazer um pouco desse ar interiorano de contar um caos, mas sendo uma história do rock, para que pudesse ser apreciado um pouco mais.
Ah, contar causos sobre o rock é muito uma mistura brasileira para falar de um gênero que começou fora do Brasil, né? E aliás, o nosso
Justamente.
rock também incorpora muito da nossa música, dos nossos ritmos, né?
Incorpora. É, até o Bruno Gouveia do Biquíni, ele escreve, né, no, o, na, na orelha do livro, e ele põe um negócio que eu achei muito interessante que ele colocou, que ele fala assim como o futebol, que vem da Inglaterra, ela assume uma cara brasileira, o rock também. Porque ele começa a ter o tempero brasileiro, Novos Baianos faz isso muito bem. Raul Seixas faz de uma maneira
Nossa,
maravilhosa.
Raulzito.
Né? O Let Me Sing, o
É.
que é aquilo? Eu imagino alguém ouvindo
A
aquilo
gente
ali.
é uma mistura, né? De
É porque
baião.
ele põe um baião,
É.
Tânia. Olha que
Melhorou.
loucura!
Olha lá ele, olha lá.
Olha isso!
É o nosso Elvis.
Olha isso, aí ele canta um baião.
Espetacular. É, esse é o Brasil.
Fantástico. Então esse tempero. E o Raimundo vai fazer isso com uma magnitude maravilhosa na década de 90, também incorporando bastante na música nordestina o hardcore, né? O que eles falavam, o reggae forró, que eles chamavam, né? Muito bacana. Mas é. E essas misturas, Novos Baianos, põe o chorinho, põe junto com a guitarra
Nossa.
elétrica. Então, a gente tem uma série de coisas, de elementos brasileiros que vão entrar dentro dessa circunferência do rock, que vai tornar um produto nosso, um produto cultural muito rico e diferente de qualquer país. Porque tem essa coisa de trazer esses elementos do afro, dos indígenas e tal. O disco do Sepultura, Roots, é maravilhoso, que ele traz as raízes, eu conto a história, inclusive.
Verdade.
Então, assim, você tem esses elementos brasileiros que tornam o nosso rock diferente de qualquer outro.
Nossa, você citou Sepultura, verdade. Eles colocam ali uma música indígena, né? Não tão.
Sim, eles vão, eu conto essa história, eles vão para a tribo Xavantes, ficam 2 dias lá, gravam junto com eles, com o um violão, uma música deles ali. A história é maravilhosa, assim, né? E é isso que é interessante, que não seriamente, por exemplo, se eu fosse contar uma história do Sepultura, que é do rock brasileiro, né? Eu poderia talvez contar a saída do Max, do Igor, que foi uma coisa assim que marcou mais a banda. Mas eu quis trazer também tipo de histórias que tem uma interferência no nosso rock brasileiro. E quando a gente tem um produto de exportação, como Sepultura, onde você é visto, onde a nossa música, né, o heavy, vamos por assim, visto no mundo inteiro, e ele fala, ali nós temos a música indígena, e nós temos o Carlinhos Brown, porque tem o Carlinhos Brown também no disco Roots, ele toca percussão e canta, né, então, e compôs junto. Então você tem, assim, raízes, roots muito forte, e o mundo começa a ver, olha só, o Sepultura é brasileiro.
Nossa, que coisa maravilhosa, né?
CBN Noite Total. já sabe com antecedência que vai estar fora da cidade onde você vota no dia da eleição. Se a viagem for dentro do Brasil, você pode solicitar o voto em trânsito. O pedido deve ser feito de 20 de julho a 20 de agosto pelo site do TRE-RJ para quem tem biometria cadastrada ou em qualquer zona eleitoral. A modalidade estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitoras e eleitores em locais definidos pela Justiça Eleitoral. Saiba mais em www.tre-rj.jus.br. Eleições 2026. Voto na democracia.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Noite Total.
Prosseguimos falando sobre o livro Esse Tal de Rock and Roll, do Fabrício Mazzucco. Rock no Brasil, embora quando, e essa história você conta, né, sobre o quanto foi a reação que se teve aqui dos nossos ícones da MPB, quando começou a Jovem Guarda, né, essa coisa da guitarra. Teve
uma
reação, a marcha contra a guitarra, Elis Regina comandando. Né?
Porque você imagina, Elis Regina vai para o exterior, fazia o filme da Bossa junto com o Jair, ela retorna, Jovem Guarda estourando. Como assim? Eu saio, fico um tempo fora e já está estourando outro ritmo diferente, qualquer coisa. E aí se entra muito aquela questão, não é brasileiro, tal, tá, não sei o que lá, papá. E aí se faz a marcha contra a guitarra. E o interessante é, quem está lá, né? Vários, Jair Rodrigues e entre eles Gilberto Gil, que 2 meses depois estava no festival pela primeira vez usando a guitarra elétrica junto com os Mutantes.
Os Mutantes, né? Que também é outro fenômeno, os Mutantes.
Então, assim, eu sou apaixonado pelo rock, eu cresci ouvindo o rock brasileiro na década de 80, né? Eu sou de 75, mas assim, eu tenho uma paixão por essas histórias, porque o nosso rock, ele é saboroso de histórias. Ele tem tanta história gostosa, essas histórias que a gente está contando aqui e tantas outras. Mas olha só, a marcha contra a guitarra e depois de um tempo a Elis canta uma música do Belchior que poderia ser rock em qualquer lugar. E a primeira música que a Elis Regina grava antes de ter o sucesso é um rock.
A do Belchior, você diz como nossos pais?
Não, que a...
Você não sente, não vê, mas eu não posso.
Mas eu posso deixar de dizer, meu amigo.
É verdade,
em breve uma mudança vai acontecer. Ali eu acho que ela falou, gente, é isso.
Okay.
E o tanto que ela ajudou a Rita Lee. Aí a gente já faz uma ponte, as duas não se davam muito pelos estilos, mas foi Elis que salvou a Rita Lee do capítulo que eu conto da gravidez. Que ela estava presa.
Essa história.
Que ela estava presa e ela começa a passar mal, a ter quase um aborto espontâneo ali. E ela ouve gritaria e ninguém ajuda ela. Quem era? Elis Regina, com o filho dela, o Joãozinho, ali. E ela gritando que exigia um médico, tal, etc. A Rita ali, grávida do Beto, né, que hoje está no Titãs. E aí ela começa a fazer esquecer, eu vou chamar a imprensa, aí chama o médico e salva a Rita Lee.
Rita Lee foi presa pela ditadura, grávida.
Pela ditadura, isso. É, na verdade é uma história bem interessante também, muito interessante. Porque eles alegam
essa, vai,
que ela...
não vai dar spoiler, são 50 histórias. Conta.
Você quer spoiler ou não quer spoiler?
Não, dessa história só. Só dessa história.
É, na verdade sim, ela é presa porque acham maconha na casa dela, vamos por assim, né, a droga. Porém, tudo começou porque ela estava saindo de um show ali naquele ano. Uma senhora encontra ela e fala assim: Rita, eu só quero a sua versão, eu quero saber o que você viu. Meu filho faleceu naquele show do Mutantes, dentro do ginásio ou fora do ginásio? Tinha tido um show do Mutantes e uma pessoa faleceu em confronto ali com a polícia. E a polícia alegava que ele estava querendo entrar. Só que a Rita ali fala: não, ele estava dentro, eu vi ele caindo dentro. Eu estava um pouco de longe, mas eu vi isso. E ela fala: você testemunharia? Ela falou: sim. E ela vai e testemunha. Alguns dias depois, a polícia vai lá e acha droga na casa dela, e ela vai presa com todo o aparato da polícia e imprensa esperando ela, e ela fica um tempo ali presa, grávida.
Grávida. E aí Elis vai lá e faz um escarcéu.
Faz um escarcéu, salva a gravidez dela, e aí elas passam a ser muito amigas, muito amigas. E aí ela já estava grávida, e aí ela volta para casa dela, e aí aquele romance maravilhoso dela e do Roberto de Carvalho, que até então as pessoas não sabiam da gravidez, ela ainda não era público. Da Rita, a gravidez dela. E aí o Brasil fica sabendo desse novo casal que foi maravilhoso até um tempo atrás.
Puxa vida, Rita Lee, a nossa grande roqueira, né?
Ah, e também conta da saída dela do Mutantes, né? Que também é um espetáculo à parte.
Então, nossa, verdade, ali... Aí você não vai contar ou vai deixar
pra você? Posso contar. Não, porque então ela conta. Expulsa da banda, porque eles falam que ela não tinha cara do som que eles queriam fazer, que seria um som progressivo, baseado principalmente no grupo Yes. E ela fica chateadíssima, nossa, porque assim, meu entender, a Rita era cara ali, né, dos Mutantes. Claro que tinha uns três ali, muito bons, inclusive, mas ela era a frente, ela que trazia toda a cara do Mutantes, né, isso, a vitalidade do Mutantes. E aí ela sai muito mal, fica com poucos equipamentos, vai para a Inglaterra, vai passear um pouco e tal, e aí de repente ela vai num show de quem? Do Yes. Quando ela acorda, estão todos juntos ali numa festa com quem? Com o Yes. E ela fala no livro dela, na biografia: escrevi tanto seu Yes e eu estou com o Yes.
Eu sou mais Yes que eles.
Muito mais.
Ah, e foi uma pena mesmo, né? Que ela tenha saído dos Mutantes. Aquela banda era muito inovadora.
Sim,
né?
Não, e é interessante, com os anos 70, a gente tem um primeiro grande movimento, que é a Jovem Guarda, né, de rock, depois a Tropicália, e aí sim a palavra de ordem, aquela questão do rock falar, contradizer, se expor, vem principalmente na zeta do tropicalismo, que vão ser bem diferentes da Jovem Guarda. Mas nos anos 70 a gente tem mais a psicodelia e tal, que não atrai tanto o jovem, porque as músicas tinham 5, 6 minutos, né? É aquela coisa e tal. Só que tem dois destaques, que é o Mutantes, a Rita, e os Secos e Molhados. É o que eu falo, assim, para mim, se fala assim, fala um roqueiro, né? Sempre tem essas perguntas, realmente, né? Fala um roqueiro. Eu falo, olha, nem Mato Grosso.
Nem Mato Grosso, né? Quebrou. Porque tem a coisa da transgressão do rock, né?
Muito, é assim, porque eu falo hoje, de repente você vê com aquelas roupas, né, do show que ele sempre faz, assim, você fala, ah, beleza, 2026, tranquilo. Agora imagina em 1962, Tânia, 72, o cara com uma saia, né, uma saia, pintado, o glitter purpurina era algo novo, ele inteirinho pintado, em pleno AI-5.
É, em plena ditadura, porque a ditadura teve também um peso moral muito pesado. Muito grande.
Eram os valores da família, exatamente. tal, e vem um cara daquele jeito. Na cara da ditadura, né?
Exato.
Transgressão maior não teve. Então, assim, ele não precisava falar necessariamente, as letras eram muito boas, os Secos e Molhados, as poesias que eram transformadas em música. Nossa. Porém, assim, a postura dele não precisava de mais nada.
Muito rock and roll.
Muito,
e
muito.
Nesse sentido, agora eu vou... O Fabrício, o Iê não era transgressor, né? Negócio de pegar o carro e tal, né? Tal.
Mas, não, mas olha
não,
que interessante.
Defenda aí o Iê, a Jovem Guarda.
Porque a transgressão do rocker tem muito a ver com os filmes que viraram trilha sonora da década de 50. Então, Juventude Transviada, Sementes da Violência, sempre eram os filmes que tinham rock, filmes americanos que tinham rock, e que tinha sempre uma juventude rebelde, vamos por assim,
tipo,
né?
Tipo o James Dean ali, naquele momento.
Justamente. Exatamente, isso.
Ah, o galã.
Mas aí, quando a gente tem a Jovem Guarda, a gente precisa lembrar mais ou menos o tempo dela, que é principalmente no período que o Brasil tinha uma industrialização, porque eu falo, não dá para separar a sociedade de rock, não dá. Outros estilos talvez até para a gente pensar, mas não dá para a gente falar assim, ah, vamos escutar essa música sem pensar o cenário que circunda, não dá para fazer isso. E se a gente pegar aquele lá, tem industrialização, por quê? Se falava de Calhambeque, da moça, parei na contramão, sei que lá. Não existia, talvez, um cenário que pudesse ser transgressor. Poderia, mas não existia de fato. Aí vem o tropicalismo e fala, não, eu preciso falar alguma coisa. E fala. E aí fala contra a ditadura, caminhando contra o vento, enfim, todas as músicas ali da Tropicália, que já começa a ter um discurso pleno, assim, do rock. Por quê? O cenário da sociedade exigia, a política exigia, a economia e o social exigia daquela época.
Muito bem.
Como aí, vai acontecer nos anos 80, né?
É, então, queria dar esse pulo para os anos 80. Fala.
Não, por favor, fala.
Não, pensando sobre esse ponto de vista da transgressão, tinha esse caráter transgressor?
Tinha, porque a gente tinha, né? Tinha uma juventude que cresceu, né, sobre as grades da censura, vamos por assim, ela se forma tendo essa censura à frente dela, e quando ela aparece e tem a voz, ela coloca o verbo dela, diferente da forma como na década de 70 fazia Gonzaguinha, o pessoal do Nordeste, a MPB de Caetano, de Gil. E por quê? Tem uma história ótima, inclusive, Gonzaguinha estava passando no estúdio, Maíton Bahia fala, Gonzaguinha, vem aqui, vem escutar esse cara, era Renato Russo gravando Que País É Este? O Zaguinho escuta, falou assim, caramba, ele é direto, né?
Ele não dá voltas, né? Como eu.
Não dá voltas. É. Eles conseguem ter um verbo direto, que inclusive esse choque que a gente falou da guitarra lá em 69, acontece também nos anos 80. Os figurões da MPB, no primeiro momento, falaram, pera um pouco, quem é esses caras que estão aqui? Que está cantando Vital e Sua Moto, que está cantando Química, que está cantando Que País É Este, que está cantando Televisão. Num primeiro momento tem um certo choque ali, até que depois o Ney dá o batismo dele, principalmente no Barão. O próprio Cazuza canta na turnê de Uns, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que ele era fã do Barão, ele na época Dedé, que era a esposa dele. Então aí começa a ter uma aproximação, mas no primeiro momento tem um certo confronto ali.
Sim, nossa, Titãs, né? Titãs é muito transgressor. Né?
E sabe o que é engraçado, Tânia? Aí, às vezes, você falou do meu canal, às vezes eu coloco lá, né, recentemente, 40 anos do Cabeça Dinossauro, aí às vezes alguém coloca assim um comentário, nossa, o Titãs agora é político. Cara...
Como agora?
Agora não, nossa. Pelo amor de Deus, vamos ler o livro do Fabrício, esse tal de rock and roll, entender o quanto o Cabeça Dinossauro foi importante, tem muito a ver com a prisão do Arnaldo, né? Arnaldo é preso, e aí fica preso realmente durante um tempo, é quase um mês, e quando ele sai, o Cabeça Dinossauro é a resposta do Titãs para aquilo, porque eles, naquele tempo, era mexeu com um, mexeu com todos. Então, numa das primeiras reuniões que eles fazem na casa do Branco Melo para pensar o repertório, o Charles Gavan, que não tinha composto nada ainda, ele vem com a música Estado Violência. Tipo, a gente precisa falar alguma coisa que aconteceu com a gente, mexeu com a gente. E aí saiu o álbum Cabeça Dinossauro, que é fantástico, né? É um clássico do nosso rock brasileiro.
Foi esse que teve uma faixa que foi censurada?
Bichos Escrotos.
Bichos Escrotos foi censurado?
Foi censurado. Essa música é muito antiga, ela é lá do início da década de 80, só que sabiam que não ia passar na censura, a censura ainda fazia muito disso, e eles seguraram até o Cabeça Dinossauro mesmo, ali eles colocaram, só que eu tenho o vinil aqui, e tá escrito proibida, rádio, difusão, mas eu lembro de 88, a música Floresta Caboclo, e vinha o presidente com, fazia pi, era proibido também, e
estamos
falando de 80. Isso, e era 88 já, Tânia, né? A coisa já tinha andado bastante já, a gente já esperava um pouco mais, mas ainda tinha muito disso, o próprio disco do Léo Jaime, enfim, o disco do Léo Jaime, um monte de música ali foi censurada, então, e aí, inclusive ele faz a música Solange, que é maravilhosa, que foi para Solange, que era censora, né? Então,
gente,
fantástico.
Nossa, são muitas e muitas e muitas histórias, daria para ficar com o Fabrício aqui muito tempo. Fabrício, muito bom conversar com você. Parabéns pelo livro. Leiam o livro do Fabrício. Tem muitas histórias dos nossos roqueiros.
Muito obrigado. Eu acho que vão gostar, viu, Tânia?
Bom,
espero que você gostou,
eu gostei,
todo mundo vai gostar.
Os ouvintes vão gostar também. Beijo, querido.
Obrigado.
Fabrício Mazzocco, pesquisador do rock brasileiro, jornalista, lançando esse tal de rock and roll. 50 histórias essenciais do rock brasileiro, que sai pela editora Máquinas de Livros.
CBN Noite Total. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Noite Total.
Vamos falar sobre os dispositivos que funcionam como um coração artificial. Vamos entender. Estamos aqui com a cardiologista Carolina Casadei. Ela é médica responsável pela seção de insuficiência cardíaca avançada do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, o IDPC. Doutora Carolina, bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada, agradeço o convite, um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo falar desse assunto que eu gosto tanto.
Nossa, coração artificial. O que é? Como é que ele funciona? Explica pra gente.
Então, ele na realidade é um dispositivo que ele é implantado cirurgicamente, mesmo o paciente vai pra cirurgia, abre, né, o peito, faz uma cirurgia cardíaca e na ponta do coração é colocado um motorzinho mesmo, que vai sair um fiozinho pela barriga do paciente, ficar conectado com o meio externo por um painel de controle e por baterias. E isso vai ajudar esse coração que está doente a ter fluxo aí, e mandando sangue para todo o corpo e perfundindo todos os nossos órgãos.
O coração continua, é como um aparelho que vai bombeando ali, é isso?
Exatamente. Vamos supor que a gente precise de 10 litros de sangue e o coração só dá 2, porque ele está doente, não consegue dar o resto. Esse aparelho entra para dar os 8 que faltam.
Que ele vai bombar.
Vai bombar.
E a bateria, mas aí fica para o lado de fora do corpo?
A bateria fica para o lado de fora do corpo, isso. É conectado ao meio externo, esses pacientes eles têm pares de bateria, ele tem uma autonomia para ficar desligado da tomada, digamos assim, 24 horas, e aí em 24 horas ele tem que se carregar na tomada, é mais de um par de bateria que ele tem.
Isso é muito novo?
Na realidade, esse dispositivo especificamente que a gente está falando, o estudo dele começou lá em 2015, os primeiros implantes, né, fora do nosso país. No nosso país, a gente já tem implante desde de 2018, mas que ele ficou acessível para a população do SUS aí, foi desde de 2024, o financiamento aí 100% SUS que a gente teve no Instituto Dante Pazanese.
Ah, bom, porque é um procedimento, imagino que caro, né?
É, sim, sem dúvida, é um dispositivo, ele é caro, porque é uma tecnologia muito grande envolvida por detrás disso aí, toda a sua manutenção.
Esse dispositivo, que é o coração artificial, né? Ele pode ser, ter o mesmo efeito do que um implante de um coração?
Ele entra em casos para substituir o transplante de coração.
É, o transplante
isso mesmo.
De coração.
Exatamente. Ele é utilizado, como por exemplo, os pacientes têm contraindicação por algum motivo ao transplante de coração. Então, esse dispositivo ele é usado como uma terapia de destino aí para esse paciente que vai receber.
É o mesmo, o resultado é o mesmo ou o transplante de um coração mesmo humano é melhor?
No primeiro ano, a sobrevida tanto do transplantado quanto do dispositivo é igualzinho, 85% de sobrevida no primeiro ano. Depois desse primeiro ano, o transplante ainda é um pouquinho melhor pelas complicações ainda de sangramento que a gente pode ter aí nesses dispositivos. Mas lembrando que o estudo foi feito aí para ter uma vida média de 10 anos de sobrevida. Lembrando que começou em 2015 isso, né? A gente já tem pacientes aí com 11 anos.
É, o ideal seria então um transplante. Mas é que o transplante nem sempre é possível por uma condição do paciente e também porque demora, né? Tem uma fila de transplante do coração, né, doutora?
Exatamente. E como a gente sabe, muitos pacientes, infelizmente, falecem na fila à espera de um órgão, né?
E aí, por exemplo, pode colocar esse coração artificial até que se encontre um coração para ser transplantado nesse paciente. E aí vale a pena fazer as duas cirurgias?
Também é uma coisa que se faz, a gente pode colocar tem duas indicações, ou para o paciente que tem contraindicação e vai viver com esse dispositivo para o resto da vida, chamado terapia de destino, ou como ponte para o transplante cardíaco, ele vai esperar que o dispositivo sim acesse aí um transplante de coração para ele.
Um paciente com isso, para esses casos, né, tanto do transplante quanto do coração artificial, que na verdade são os mesmos casos, tirando...
Isso, são praticamente as mesmas indicações.
É a insuficiência cardíaca grave, né?
Isso, isso.
O que é a insuficiência cardíaca e o que é a insuficiência cardíaca grave que precisa de um transplante ou então de um coração artificial?
Insuficiência cardíaca é quando o coração está fraco, por N motivos, ou porque o paciente teve um infarto e ficou com uma cicatriz no coração, ou porque ele tem diabetes e pressão alta de longa data que não tratou, ou no nosso país, que é muito comum, doença de Chagas, que esse coração vai crescer e vai perder a função. Então, isso é uma insuficiência cardíaca. E a gente tem tratamentos com remédios para insuficiência cardíaca. Se o paciente não fizer o tratamento adequadamente, ele vai ter sintomas de cansaço, falta de ar, cansaço, e o paciente vai piorando desse cansaço até ele ter cansaço para tomar banho, para pentear o cabelo, ele acorda à noite com falta de ar, ele não consegue ficar deitado na cama, ele tem que levantar para puxar o ar, tamanha a falta de ar que esse paciente tem. Com o uso do medicamento adequado, esse paciente continuar com esses tipos de sintomas, é o paciente que a gente precisa pensar em uma terapia mais avançada aí para ele. Se ele já teve internação por insuficiência cardíaca, que precisou usar remédio na veia, por exemplo, é um paciente que a gente também tem que prestar muita atenção.
Então, cansaço extremo e falta de ar podem ser um sinal de que o coração não está funcionando bem.
Sim, pode ser um dos sinais.
Em alguma medida, dá para viver assim?
Em alguma medida, dá para viver assim, isso. A gente consegue, em números, depois, com alguns exames, medir em número esse cansaço para deixar isso uma coisa mais objetiva, digamos assim. Com algum grau de cansaço, dá para viver.
Não quer dizer que toda a insuficiência cardíaca vai evoluir para uma situação grave, né?
Não, não, com certeza não. Só se a gente não tratar direitinho, né? Aí vai.
Tem tratamento. Que tratar em qualquer hipótese.
Em qualquer hipótese, tem que tratar.
Agora, doutora, aproveitando aqui, né, a questão da insuficiência cardíaca, tem pessoas que já têm uma predisposição cardíaca a ter problemas ou, de fato, isso está mais relacionado aos nossos hábitos de vida?
tem as duas coisas, né? A gente tem um componente, tem as cardiomiopatias genéticas, sim, tá? Então, tem genes que a gente pode herdar que são relacionados a cardiomiopatias, inclusive, que levam à insuficiência cardíaca, tá bom? E tem as coisas que a gente adquire com os hábitos. Por exemplo, se a gente for tiver uma pressão alta e não tratar, se nós formos obesos, se formos sedentários, hábito de tabagismo, tudo isso são coisas que vai aumentar a chance da gente ter um aumento aí do nosso risco cardiovascular e doenças cardíacas, né?
Se a pessoa já tem uma insuficiência cardíaca, ela precisa tomar cuidado para fazer atividade física?
Sem dúvida nenhuma. Ela precisa, ao mesmo tempo que ela precisa fazer atividade física, ela precisa fazer uma atividade física orientada e precisa passar no médico para que isso seja orientado de forma adequada.
O nosso ouvinte aqui, ó, o Cláudio André, impressionante a evolução da medicina. É, pois é, agora bom, temos também um coração artificial, né? Uma bombinha. Mas como é o tal? Qual o tamanho dessa bombinha?
Ela é redondinha. Redondinha, com 4 centímetros, que vai ficar acoplado dentro do coração. Isso a gente não vai ver.
Mas o coração tem que tamanho?
O coração, ele tem mais ou menos o tamanho da nossa mão.
Pulso fechado. E aí varia de cada pessoa.
Só que aí a gente vai cortar a pontinha do coração para acoplar.
Ah,
né?
Vai
a gente
ficar...
cortaria aqui e acoplar essa bombinha aqui. Cortaria um pedacinho redondo aqui e acoplaria esse motorzinho aqui na pontinha do coração.
Vai plugar esse motorzinho e ele vai pulsar.
Sugar o sangue, né? E jogar para onde precisa jogar e ser distribuído pelo corpo.
Ele vai sugar o sangue que está no coração. É porque a função do coração é essa, é isso? O sangue está lá e ele vai bombar.
Tá, exatamente. E mandar para onde precisa mandar.
E da forma como ele vai bombar, esse sangue vai voltar para o coração.
Depois volta. Passa lá, vai ser filtrado, oxigenado pelo pulmão e tudo mais, e depois volta pro coração.
E é isso que nos mantém vivos, hein, doutor?
Exatamente.
Né? Esse é o nosso motor, né, o coração.
É, mas essa bombinha, ela não fica visível pra gente. A única coisa que vai ficar visível pro meio externo é um fiozinho mesmo, assim, que vai sair pelo abdômen do paciente.
Vai sair
só isso
um fiozinho.
Que vai ficar visível. Isso.
Mas e a bateria?
Então, esse fiozinho...
Já tem um buraquinho.
Vai estar conectado num controlador, né? Tipo um controle remoto e as baterias.
Que a pessoa vai carregar...
Sempre com ela. Ela tem várias bolsinhas e tem mais de 16 tipos de bolsinhas lá para o paciente ver qual que ele se adapta melhor. Tira-colo, mochila, colete, enfim, sim, pochete.
Porque aí ele tem que carregar. E só para entendermos aqui, para a gente visualizar. E esse dispositivo que fica externo, ele é pesado? Ele é de que tamanho?
Não, ele é pequeno. Ele é desse tamanho assim e as baterias também são desse tamanho. Tá? Vamos estar falando aí em torno, no total, de uns 2 quilos.
2 quilos. Tá, não.
Nem isso.
Tranquilo. Aí é só ter o cuidado de carregar.
Sim.
Todo dia. As baterias, né? A pessoa não precisa ficar ela ligada do lado, mas também se precisar, pode ficar ela na tomada. Aí carrega com quanto tempo demora para carregar?
Em termos de 7 horas está carregado, ou até menos.
E sendo duas, exige um cuidado, né? Exige cuidado.
Assim, a pessoa, por exemplo, a gente tem paciente que mora em São Paulo e no final do ano foi fazer uma viagem para o Nordeste. Ela foi tudo bem, só que tem que ter uma programação ali, né? A gente teve que avisar a companhia aérea e tudo mais, eu fiz uma cartinha. Quando chegou lá, também a casa, não podia faltar energia e tudo mais, mas deu tudo certo, ela se divertiu.
No avião dá para carregar? Dá, né?
No avião, não.
Não.
Não é aconselhável, não. Então ela tem que fazer uma viagem aí de avião até de 12 horas. Depois disso tem que parar em algum lugar, carregar e depois continua.
E esses dispositivos, como é o nome, que já ficam com a energia acumulada, que o pessoal usa para celular, powerbank?
Então, o problema qual é? Se a gente colocar o nosso celular no powerbank, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar quente, o nosso dispositivo, a gente não pode aquecer a bateria que está lá dentro, né? O problema disso tudo ser, de ser carregável é o aquecimento que as baterias ainda têm. É uma tecnologia que a gente espera que vai evoluir.
Tem que ser no equipamento específico. Entendi. Uau, maravilhoso. E a tecnologia só tende a evoluir, né, doutora Carolina?
Ah, sim, esperamos, né?
É, com também certeza. Esperamos.
A gente estuda para isso.
Que bom. Viva a ciência, né, gente? Viva a ciência, viva a pesquisa científica. Por isso que tem que investir em pesquisa científica, porque depois retorna positivamente para todo o conjunto da sociedade. E agora também o coração artificial disponível no SUS, pelo SUS, né?
Porque é, com serviços selecionados.
Isso. É. Aí no Dante Pazanese, por exemplo, vocês fornecem pelo SUS, né? Fazem a cirurgia pelo SUS.
Isso.
Muito
isso.
Bom. Se for fazer particular, aí... É
particular,
caro.
Assim, a gente consegue fazer muitas vezes com que o plano pague, sim. O plano libera. Tive mais de uma ou duas situações que, quando precisou, o plano liberou. Fiz uma carta pedindo, justificando por que o paciente não podia fazer o transplante, por que ele tinha que ir para dispositivo. E o convênio nesse paciente, dos pacientes liberaram, sim, o implante. Todo custo.
A Isara pergunta se para dormir... É incômodo.
As pacientes não reclamam.
Não.
Não reclamam. É um fio. É um fio ali a mais.
É um fio, mas tem um negocinho, né? Na bolsinha.
Mas ela tem e ela pode ficar, tipo, no seu criado do mudo, por exemplo. Vai,
não fica
no apoio
no
ali.
Perfeito.
Bem que seja pertinho de você, entendeu?
E é curioso, hein, o coração artificial. O Jonathan pergunta qual a diferença para o marca-passo.
Então, a diferença do marca-passo, ele é mais ou menos desse tamanho, né? E ele é implantado debaixo aqui do nosso músculo, acima que a gente tem do peitoral aqui, tá?
Ah, ele tem uns 3, 4 centímetros, né? Para quem não tá assistindo.
E ele vem debaixo do músculo. A gente não tem que abrir o peito do paciente para colocar o marca-passo.
Ele
é
vem
diferente.
Embaixo do músculo.
A gente corta o pé.
Antes do coração.
Isso.
Ele não chega no coração.
Exatamente. Não chega no coração. Só vai chegar depois um fiozinho do marca-passo que vai chegar no coração.
Ele não é tão eficiente quanto esse coração artificial.
É que são
coisas diferentes.
É que são diferentes.
Funções diferentes, gente.
Isso,
é verdade.
Exatamente.
Verdade.
São funções diferentes. Um é quando a gente está com um problema no feixe elétrico, e um é quando a gente está com problema na bomba.
Na bomba, que aí o coração não bate. Nossa, quantas pessoas são e serão salvas, né, com esse dispositivo?
Assim, esperamos, né? Muitas pessoas que teriam a contraindicação ao transplante, por alguns motivos, ou mesmo em fila, que não conseguiriam esperar um coração a tempo.
A fila demora para um coração, para um transplante de coração?
Demora.
Demora. De quanto, assim?
No estado de São Paulo, a gente, infelizmente, não consegue mais transplantar paciente vindo de casa, basicamente. Tamanha é a demanda que a gente tem de os pacientes internados e graves. Paciente que está internado usando droga na veia para ajudar esse coração a bater, por exemplo. E muitas vezes esses pacientes ficam internados mais de 6 meses esperando um coração internado, sem sair do hospital.
6 meses para conseguir um coração?
Internado.
E os que estão em casa não vão conseguir um coração?
Mais de anos. Geralmente, o que acontece? A doença vai evoluindo, eles vão piorando, até chegar um momento que eles vão ter que internar.
Ah, tá.
E aí eles vão, entendeu?
Nossa,
pela
quantos
gravidade.
Ficam pelo caminho, né? Que coisa, né? Sendo que é uma bombinha. Muito bom.
Por isso
bom.
Que a doação de órgãos também é muito importante.
E
né?
A doação.
A gente não pode deixar de lembrar.
Exatamente. Muito bom. Vamos fechar com isso. As pessoas precisam manifestar já previamente o desejo de fazer uma doação?
Pela nossa lei, né, do Brasil, vamos por eu, Carolina, eu sou doadora. Só que eu não contei para minha família. Meu marido ou minha mãe, no dia que eu morreu. Que eu morrer, decidiram que não vão doar meu órgão. Não vai doar. Não vai ser feita a minha vontade. Então, eu preciso expressar para minha família que eu quero ser doador.
Entendi. Porque senão fica a critério da família.
Exatamente. Né? Exatamente.
Muito bom. Família, eu quero ser doadora. E aí, podemos ser de vários órgãos e o coração é caso
órgãos.
Específico quando há uma morte cerebral, né?
Exatamente. Exatamente. A gente precisa ter a morte cerebral porque a morte já aconteceu, que é a hora que o cérebro parou de funcionar. E vai ser questão de horas ou alguns dias para esse coração e o resto dos órgãos parar também. A morte já foi dada, né? Mas a gente precisa ter esse coração batendo ainda para que a gente possa pegar, captar esse coração e colocar em outra pessoa.
Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Ok, o coração parou, morremos. Será que um dia a gente vai chegar a um ponto de ressuscitar o coração?
Difícil, né?
É
difícil.
Não tem como. Porque a hora Se parou.
Depende do tempo. Às vezes, se for muito tempo, uma parada, o coração parou. Mas ele está ali, foi assistido, estava no hospital, ali do lado, foi a manobra de ressuscitação. Talvez a gente consiga aproveitar, sim, esse coração. Agora, depende do tempo que esse coração ficou parado.
Tem que ser segundos, é isso?
É.
Senão ele já começa
minutos,
a deteriorar.
Né? Minutos. Deteriorar muito. Minutos.
É rápido a deterioração. Por isso que é tão delicado.
Exato.
Uau. Muito bom. Viva a ciência, viva o transplante de órgãos, né? E também o nosso autocuidado com a saúde, né?
Pra que Sem dúvida nenhuma.
Para que a gente mantenha a saúde
nenhuma.
Do coração. Doutora Carolina, muito obrigada, viu? Foi ótima conversa.
Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo. Boa noite.
Boa noite. A Carolina Casadê, cardiologista médica responsável pela seção de insuficiência cardíaca avançada do IDPC, que é o Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. E o CBN Noite Total chega ao fim com a produção de Karina Almeida e os trabalhos técnicos de Cláudio Antônio.
Apresentação, Tânia Morales.
Um ótimo domingo para todo mundo.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia, você que está conosco aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada. Hoje é domingo, dia 26 de julho de 2026. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre a repercussão dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. E o nosso contato é com Jackson Campos, que é especialista em comércio exterior e diretor da AGL Cargo. Jackson, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, é um prazer estar contigo e com a audiência.
Bom, a gente acompanhou ao longo do dia, ao longo desta quinta-feira, as repercussões, muita gente falando aí que essas tarifas atingem 15, 18% das exportações brasileiras. Qual que é o tamanho desse problema, hein, Jackson? É muito significativo mesmo para as nossas exportações, para a nossa economia, ou é contornável?
Galvão, é preocupante, tá? Não é bom, é ruim, então dá para resumir que é ruim. E a CNI, ela fala em 26% do que a gente exporta aqui do Brasil para lá, que dá mais ou menos 11 bilhões de dólares. Tá? O governo, ele tem alguma diferença, ele usa um outro método, porque tem alguns produtos que ele considera que já está ou isento ou já está regulado por outras regras que já vinham, né? Mas a gente está falando aí de mais ou menos um quarto de todas as exportações que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos. 11 bilhões de dólares é um volume interessante que dá quase 60 milhões de reais, 60 bilhões de reais.
Certo. Agora, em que medida o Brasil pode se aproveitar, vamos dizer, não sei se eu posso usar esse termo, mas se aproveitar desta situação para buscar novos parceiros? Eu acredito que isso já vem acontecendo, queria que você falasse um pouco sobre isso. Em que medida essas exportações que serão reduzidas para os Estados Unidos podem ser direcionadas para outros parceiros? A China, por exemplo, que é nosso principal parceiro, União Europeia, em que medida o acordo Mercosul União Europeia, neste momento, pode servir como uma válvula de escape?
Olha, Galvão, é possível, e a gente viu que isso aconteceu muito bem desde o primeiro anúncio do tarifaço, né? A primeira vez que foi anunciado, o Brasil correu buscar parceiros internacionais para escoar essa produção e acelerou com o acordo do Mercosul com a União Europeia. O ponto é o seguinte, a gente tem dois tipos de produtos, né, que a gente exporta. Então, tem os produtos que são manufaturados, né, que são máquinas, equipamentos, madeira para construção e outros produtos parecidos, assim como roupas e calçados que vão para os Estados Unidos, e tem os produtos que são do agronegócio. Esses do agronegócio, eles são muito mais fáceis de ser direcionados. Eles podem, inclusive, ser direcionados no meio do caminho. Em alguns casos, dá para trocar o rótulo quando chega no destino, e vender para outro muito rápido. Agora, produtos que estão feitos especificamente para o mercado dos Estados Unidos, esses são muito difíceis de enviar para outro mercado, né? Então, os produtos manufaturados, esses aí, eles sofrem muito. E um deles que sofre demais são as máquinas e equipamentos, que esses sim, são os maiores prejudicados nesse momento, com mais de 3 bilhões de dólares estimados. Esses realmente são muito difíceis porque eles são aquelas exportações feitas entre companhias, né, que são chamadas de intercompany, ou seja, empresas aqui que produzem aqui, mas que vendem para filiais ou matrizes nos Estados Unidos. Essas não podem ser direcionadas para lugar nenhum. E aí isso faz com que a empresa ou repasse o preço, né, pro comprador nos Estados Unidos, ou pare de produzir e essa empresa lá nos Estados Unidos compre de outro lugar.
Os setores mais atingidos, além desse que você já citou, quais são, hein, Jackson? Calçados parece que é bem atingido, não
é? Calçados ele é atingido em quantidade, mas em volume ele não chega a 1 bilhão de dólares, tá? Os que são mais atingidos, assim, o etanol ele é bastante atingido, porque o etanol talvez seja o que tem os Estados Unidos têm mais razão de reclamar, porque a gente tributa o etanol aqui e eles tributam menos lá. Mas o aço, o papel e os maquinários agrícolas, eles são bastante afetados, tá? Esses são os principais. Agora, pescados, por exemplo, são afetados, mas dá para direcionar. O mel dá para direcionar. E a gente tem uma lista longa de produtos que ficaram extintos, né? Que ficaram nas exceções. Então, a gente tinha, até agora, mais ou menos 1.600 produtos em exceção. Agora, eles adicionaram mais ou menos